Podcast Brasil apresenta
Entrevistas.
Entrevistas
com Olavo Oliveira e Raul Médici Ferreira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Fala galera, beleza? Esse é o Pod Surfar, o seu canal de podcasting do surf. Aqui a gente fala sobre os dias que tem onda, mas também falamos sobre os dias que não tem onda. Se o Marta Flat Dropboards, Ricardo Duco, sócio-diretor da Dropboards, vai falar melhor sobre essa nova mania que é o Carveboard. É isso? Falei certo, Ricardo? Tudo bom?
Tudo bem. É Carveboard mesmo. É um tipo de um skate que simula os movimentos do surf. Foi inventado na Califórnia pelo surfista profissional Brad Gerlach.
E já surgiu justamente de uma necessidade, de um dia que não tinha onda, e ele resolveu, pô, mas tô afim, tô naquela fissura de surfar, então... É.
Na verdade, já houveram várias tentativas de trazer os movimentos do surf para as ladeiras de asfalto da cidade. Carveboard foi o que mais chegou próximo desse ideal.
E fala um pouco sobre como é que é a prancha em si. Ela lembra um pouco também o longboard, né, de skate. É, mas o que, que ela tem de diferente para justamente trazer esses movimentos e a pessoa que vai usar o carveboarder, podemos dizer assim,
poder
imitar as manobras do surf.
É, então, são várias coisas que se adaptaram nessa prancha que possibilitaram você colocar uma manobra de surf ali. É, a primeira coisa é o sistema carve, que são molas encaixadas entre os eixos, que permite uma inclinação bem grande das bordas. Isso faz com que o equipamento faça curvas e cavadas bem fortes. Coisa que nenhum outro skate faz. Normalmente os skates eles têm uma suspensão dura.
Começa a derrapar, né? Na hora que você chama demais...
Na hora que você inclina a borda, ele desgarra, justamente por não ter um outro acessório que tem o carve, o pneu. Né? Então os skates normais ele tem uma suspensão dura, boa para alta velocidade, e rodinhas de skate de poliuretano. O carve tem molas que possibilitam cavada bem forte, e pneus que agarram, dão muita aderência no asfalto na hora que o carver coloca uma rasgada, uma pressão bem forte.
Você pode fazer essas curvas e ter também a segurança de que não vai sair...
De que não vai escapar. E consegue também dar um slide, igualzinho no surf. Você só tem que botar mais pressão
na rasgada. Tem que acreditar mesmo.
Acreditar mesmo, exatamente.
E há quanto tempo que você começou então a empresa no Brasil? Você conheceu isso lá, você foi fazer pós-graduação em marketing na Califórnia e aí você teve contato com esse...
Eu morei em San Diego quase 2 anos e lá acabei conhecendo o Carve. Trouxe para cá e vi que o esporte já estava começando aqui com o importado, mas que faltava uma empresa nacional trazer de verdade o esporte para cá. Né?
Quando foi isso?
Isso já faz 3 anos. Já faz 3 anos. Agora em janeiro a Dropboard está completando 3 anos já de mercado.
Quantas pranchas a gente tem aí na rua?
Com a nossa marca já são quase 1000. Agora no fim do ano a gente já vai bater a marca de 1000.
Que eu tenho visto em vitrine de lojas até inesperadas, né?
Até lojas que não tem muito apelo no surf estão comercializando o produto. Porque justamente porque é um momento que é um equipamento, um esporte que está virando um pouco de febre no Brasil. Na verdade, o surf é uma grande febre já há alguns anos, né? E a necessidade dos paulistas e de todos os centros de surf do Brasil é conseguir surfar quando não tem onda. Ou pior ainda, quando tem onda, mas o mar está storm, não tem condições. No Brasil, infelizmente, é um dos únicos países de surf do mundo que a qualidade das ondas são ruins, né? Uhum. Então, aí que entra o
não é board. Não é constante, né?
Não é constante, não é tão constante. A qualidade das ondas também não são tão boas. Uhum. Com exceção no Rio de Janeiro, Santa Catarina, mas no geral...
Também tem a própria questão da locomoção, né? Às vezes o cara tem que ser fim de semana daqui, descer pro litoral, e aí tem que voltar para madrugada para não pegar trânsito. Às vezes o cara, pô, de repente dá para curtir a mesma adrenalina sem precisar ir tão longe, né?
Tem vários perfis, vamos dizer assim, de usuários desse esporte. Esse é um deles. Normalmente quem compra esse tipo de produto tem uma média de 30 anos, é um cara que já surfou com frequência, mas agora não tem mais tanto pique, está ocupado trabalhando, não tem mais tempo também. Então,
aquele
por aí,
cara que andava de skate, depois foi andar de long, daí cansou de cair.
Exatamente. E tem também o pessoal que surfa, que já andou de long, tem trauma de skate, não quer nem saber ouvir falar de dropboard e está cometendo um grande engano, porque é um equipamento com muito mais facilidade, né? Você tem muita segurança com ele, você consegue manobrar ele com facilidade, e isso faz com que você consiga regular a velocidade dele com
isso,
grande
isso é uma coisa interessante, né? Porque as pessoas olham e falam, nossa, deve ser perigosíssimo. E na verdade não é, porque primeiro você anda devagar.
Isso.
Não dá pra correr.
É, muita gente, primeira coisa que me fala, nossa, isso daí deve dar pra pegar uma velocidade louca, vou descer uma ladeira reta. E tá completamente enganado.
Não dá, é chão na certa, né?
É chão na certa. O carve é muito mole, ele não tem estabilidade em alta velocidade, ele é feito pra cavar.
E é recomendado ladeiras muito íngremes? Não, tem que ser uma ladeira mais...
Tanto faz. Isso é uma coisa muito legal desse tipo de equipamento, porque ele é muito versátil. Com qualquer inclinação de ladeira, porque a pressão dos pneus influencia muito na velocidade do carve. E então, se você for numa ladeira muito inclinada, você anda lá com 15 libras no pneu e ele vai fazer as cavadas tranquilo. Em cada cavada ele vai tirar a velocidade que você quer. E ao contrário, se você vai no plano ou numa ladeira pouco íngreme, você põe lá 30 libras, 25 libras, ele vai voar.
E é legal que dá para você acelerar também, né? Quando você tá com o pneu bem cheio, você
acelera,
vai cavando,
rasga, acelera,
e ele vai projetando para frente, né?
Você faz igual no surf, o mesmo movimento de corpo, de joelho.
Deve ter sido uma grande inspiração do snowboard nesse troço também, né? Na concepção.
Tem. Inclusive, por exemplo, o meu sócio, o Sérgio, ele é um praticante de snowboard, ele não surfa. Ele anda numa linha completamente diferente da minha. Ele faz as cavadas mais longas.
Esse é um órfão, né, coitado? Porque o cara que ainda pode no fim de semana ir pra praia, o sujeito que surfa. É. Aquele que pratica snowboard, se der tudo certo, é uma vez por ano.
Se der tudo certo, exatamente.
Na Califórnia é diferente, porque também lá não é muito longe de lá que você tem snowboard, você tem cultura de praticantes de snowboard. Aqui você não tem, né?
Então, lá o carve é muito... Existe muito apelo do carve também no snowboard lá, porque é um esporte muito vivo lá, né?
E também se adapta até essa forma de você andar de snowboard também.
Exatamente, você consegue colocar a base do snow e a base do surf no mesmo equipamento, com certeza.
E o que define um bom pico para você usar o carve?
Nossa, essa é uma boa pergunta. Existem vários, na verdade, né? Vários picos que se enquadram. Eu acho que o mais importante é você ter um asfalto razoavelmente bom, apesar que o pneu do carve passa por cima de qualquer trepidação sem problema nenhum, ele anda suave, né? Principalmente por ser pneu. Uma ladeira com uma inclinação razoável, uma inclinação de média, né? Uma coisa razoável que dê uma certa aceleração, um pouco larga e com pouco movimento de carro. Agora, eu pessoalmente eu procuro ladeiras que tenha muita calçada. Eu gosto muito de dar uma rasgada numa rampa de garagem, depois continuar descendo pela calçada, pega um tubo embaixo de uma planta.
Onde tem essa guia rebaixada aí que dá para subir... sem capotar.
Normalmente eu vou em...
Quando tem a inclinação da própria rampa da garagem.
Exatamente, aquela entradinha de garagem, você entra por ali e continua pela calçada. Normalmente em bairros residenciais são assim, né? No Morumbi tem muitos lugares, o Alphaville é um grande centro de carveboard. A gente já fez evento no Pico do Jaraguá, em outros lugares.
Aquele evento do Pico do Jaraguá lá, eu achei que era meio assassino.
Muita gente, na verdade, chegou lá e não quis, não topou descer desde o topo. É que assim.
Sabe
lá
porque eu achei estreito? Achei inclinado e estreito.
No começo é muito inclinado, né? Então a pessoa tem que ter uma boa base. Mas é o que eu falei, com menos pressão no pneu você consegue ir lá tranquilo.
Explica como é que foi esse evento que teve lá. Só para os ouvintes.
O evento chama Carving Day. O primeiro foi na Rodovia dos Imigrantes, foi muito famoso, porque teve uma matéria veiculada no Esporte Espetacular da Globo.
Saiu na Trip também, né?
Saiu na Trip.
Essa baladinha deve ter sido incrível.
Foi muito bom.
Conta para os nossos ouvintes aqui um pouco como é que foi esse evento.
Ali foi o lojista da G0, o Pipo, que conseguiu organizar através de alguns amigos, conseguiram uma autorização que demorou uns 4 meses para sair, junto com a Ecovias. E na época...
Foi o Fernando Simonsen que conseguiu
essa autorização. Ele conseguiu e foi sensacional. Foi uma reportagem lá, colocaram até um helicóptero de aeromodelo, com a câmera voando dentro dos túneis, filmando a galera, nossa, dropando lá. E foi da meia-noite às 5 da manhã, pessoal curtindo todo...
Descendo Imigrantes Nova. Quantas descidas deu para fazer?
Deu para fazer umas 3, porque são 11 quilômetros lá de descida, me parece. Pessoal já chegou depois do final da primeira...
11 quilômetros leva o quê? Uns 45 minutos para descer?
Mais ou menos.
É um sonho, né? Nunca mais vai acontecer isso.
É um sonho, é uma onda gigante. O Pico de Jaraguá foi igual também, porque... Lá tem metade da distância, tem 4,5 km só, mas a inclinação é forte, é um pouco estreito, né? Então tem que mandar umas cavadas nervosas. E você chega lá embaixo, a perna tá bamba, pessoal morto, foram 3 descidas só também, ninguém mais queria saber de conversa, já estava satisfeito. Esse foi o segundo. Também tivemos o terceiro na rodovia Cavalho Pinto, lá onde era a antiga serra que por hoje passa os túneis por baixo, ali próximo da entrada para o Ubatuba.
Ali precisou de autorização para alguém, não?
Precisou, mas lá é uma propriedade particular, foi um pouco mais fácil de organizar.
Uhum. É bom lá?
É muito bom, muito bom. As curvas têm inclinação. A inclinação, eu não sei como se falar, aquela... Uhum. Né? Cada curva tem uma inclinação que perfeita para carve, é bem largo.
O que é melhor, concreto ou asfalto, ou tanto faz?
O melhor é ser liso. Independente do que é o pavimento. Se tiver um pouquinho de cratera ou aquele asfalto que é meio pedra, o pneu desgarra um pouco mais. Mas vai também. Mas se a qualidade é ruim do asfalto, do pavimento é ruim, e a inclinação é muito grande, aí...
Tem outros eventos como esse previsto para quem quiser conhecer mais ou até se
arriscar? Teve um agora, né, aqui no Alphaville.
Teve no Alphaville, não foi Carving Day, né? O Carving Day é um evento que a gente sempre procura fazer em locais que exigem todo esse processo. Autorização, é um lugar restrito, é um lugar que o cara nunca mais vai poder ir lá andar de novo.
Só entendeu? Você viabiliza
isso. A gente viabiliza isso para fazer um dia de sonho, para andar com o Carving.
Vende muito nesses dias?
Vende, pô.
Você bota a lojinha lá, né?
No local, antes vende bastante, nas lojas vende. É um grande acontecimento para o esporte, né?
Vocês são os únicos fornecedores disso aqui no Brasil, que fabricam, trabalham, dão suporte técnico, acessórios e tudo mais, né?
Exatamente.
Foi muito complicado o desenvolvimento do carve?
É muito complicado. Muito, porque o carve é um equipamento que tem que ter qualidade máxima. Porque ele suporta a pressão... Nessas cavadas muito grandes, chega a ser o triplo do seu peso que ele tem que aguentar. Então a gente faz com ponta de eixo em aço reforçado. Isso acaba, por exemplo, o rolamento para entrar, para encaixar nessa ponta de eixo que é maior, é um rolamento especial. A roda é feita em nylon de alta resistência, o pneu é importado. Então a mola tem que usar um aço que é usado na indústria de molas automotivas. Então todo esse processo é
padrão caro. Mesmo só a lixa, é isso?
Oi?
Padrão mesmo é só a lixa.
E olha lá.
É tudo bem artesanalmente feito assim pro carve, né?
É, a gente desenvolveu, a gente conseguiu pegar os melhores fabricantes de prancha, os melhores de truque...
Vocês só montam?
E a gente só monta, exatamente.
Vocês não fabricam nem o shape?
Nada.
Quem que faz o shape?
Um dos maiores fabricantes de shape do Brasil, que fabrica para as melhores marcas. Tracker. Não existe... As pessoas não conhecem. Eles não têm marca própria, né? Fabricantes que não vendem direto para o consumidor final.
Quando eu era bem moleque, eu trabalhei na fábrica da H-Prol. Não sei se você lembra. Era uma fábrica de skate.
Bem, lógico.
Mas faziam tudo. Tinha a máquina injetora, injetava a roda... Pregava o shape, botava na prensa.
Só não colocava o nome.
Exatamente. Não, muita gente conhece. Hoje em dia o Mosca é o nome nacional no mercado de skate. Ele, pelo que eu saiba, ele também faz a própria roda, inclusive é muito boa, muito bem conceituada. Mas poucos se aventuram a ter tudo na linha. Não compensa.
Entendi. Melhor você ser um...
É melhor você deixar os especialistas fazerem para você, você montar e procurar o seu mercado, distribuir bem, divulgar bem a marca. Acho que
esse é o trabalho de vocês. Esse é o nosso trabalho. Recebem as rodas, os pneus, os rolamentos, os eixos, cada um de um fornecedor.
Isso. Em grandes quantidades para poder...
Para ter escala, né?
Para você ter escala, qualidade, que é importante, porque você faz em pequena quantidade, o cara já não se interessa, não faz de boa qualidade e assim por diante.
Vocês fazem uma coisa muito bacana que é... uma certa customização da prancha, né? Ou do carve, ou do dropboarder. Como é que a gente deve se referir ao equipamento?
O dropboard, o que a gente conseguiu diferenciar do importado é as pessoas poderem escolher cores diferentes, espessuras de prancha sob medida.
Espessura também?
Sob medida
do peso.
Você
sabe que outro dia eu fui andar e tinha um cara que era o João.
Sei.
Ele é grande, né? Alto... E pesado. E ele estava andando num dropboard e ele encostava a prancha no chão, porque ela era um pouco mais flexível que a do carve.
Agora
vocês já corrigiram isso, então?
Não, é normal. Ele deve ter comprado numa loja que só tinha aquela espessura.
Ele estava usando um emprestado seu, provavelmente.
Ah, pode ser também. É, com certeza.
Aí não dá para reclamar muito.
Exatamente. E, com certeza ele estava usando uma prancha menos, mais fina do que para ele. Isso é muito bom. Isso faz uma diferença incrível. É como... As pessoas que surfam vão entender o que eu estou falando. É como você ter 70 quilos e usar uma prancha grossa para surfar. Então faz toda a diferença na cavada, a prancha parece que sai do pé, a prancha é pesada de você puxar e vice-versa. Para o cara que é muito pesado, anda numa prancha muito fina, na hora de dar a cavada ela dobra, raspa no chão, atrapalha a manobra, breca demais. Então a espessura da prancha tem que ser sob medida mesmo.
Mas o que eu estava te perguntando é essa história da customização, né? Você tem cor de roda, cor de eixo, cor de shape, não dá uns encalhes?
Dá, mas a gente sabe as quantidades que saem mais.
Ah, já tem essa...
Agora, com certeza, tem um custo a mais, porque você tem que ter grande quantidade de estoque de tudo, né?
É.
Né? Eu acho que é por isso que a Carveboard californiana não faz isso. Mas a gente procura sempre customizar e vamos continuar customizando ainda mais. Vamos ter vários lançamentos aí nesse ano que vem. E todos eles com vários tipos diferentes de prancha, de tamanho... Inclusive dureza de mola para a pessoa que é mais pesada. Vamos ter também roda cromada, que muita gente procura, muita gente pede. Enfim, tem o céu é o limite nesse mercado. Tem muita coisa que você pode
Vocês
variar.
Vocês pensam em alguma coisa como um sistema de segurança? Porque o Carve, para quem não sabe, quando você cai ou quando você pula fora, que é uma opção também, né? Na hora que você acha que não vai dar mais, sai correndo e deixa ele ir. Ele não para. Mesmo se virar de ponta cabeça, ele continua andando.
Existe um sistema de freio, de freio na frenagem dele?
Eu já pensei muito e não consegui imaginar nada que pudesse resolver. Mas...
Uma vez um amigo meu me falou, o Alfredo, ele me deu uma ideia de colocar o leash igualzinho do
estilo. Ah, que da gênio! que gênio!
Só que são 10 quilos puxando a sua perna, depois você cai. Quer dizer, além de você cair, você ainda,
Vai se arrastar.
Cai e arrasta mais alguns metros.
Não, que é um perigo, tem... né?
Na verdade, eu usaria o freio humano, né? Então você segurando, né?
Teria que ter um jeito, mas isso não é grande problema, porque quando o skate desce um quarteirão para baixo e depois bate com o pneu na guia e sai voando, foi o pneu que bateu e não acontece nada. O equipamento dificilmente quebra uma roda.
Desde que ele não entre pela janela do carro importado que está parado ali na frente da casa do
Mas sujeito. O pneu ele já é uma forma de proteção também.
Ele já amortece bastante as pancadas, né?
Legal. E para quem quer se informar mais, está interessado em comprar, ou para quem está interessado em acessórios, você tem um site, né?
Tem muitas informações sobre o produto, tem fotos.
Qual é o endereço?
É www.dropboards.com.br e o telefone da loja 3722-5174.
Fala com quem lá?
Com o Marcelo ou com o Ricardo.
Que vai dar toda a orientação sobre espessura de shape.
Exatamente. O pessoal fala como gosta de andar, se quer velocidade, se quer cavada, o peso. Aí depois tem as cores.
Né? As cores é a perfumaria, né? Mas tem as coisas importantes.
A parte técnica te dá essa assessoria.
Tem algum evento programado aí?
Tem provavelmente já para março, o próximo Carving Day. E tem dois locais, na verdade três locais em estudo, que vai ser um dos três locais. O primeiro que está sendo estudado é o Caminho do Mar, na Serra Antiga.
Não é de paralelepípedo?
Não, lá é concreto. Tem um trecho só que é de paralelepípedo, que é o trecho histórico.
Diz que é lindo, né?
É maravilhoso o lugar. Tem, parece que, 7 ou 9 monumentos durante o trajeto de 10 quilômetros de descida. Um lugar fantástico.
Carve também é cultura.
Exatamente, inclusive vamos estar fazendo com a reportagem lá em parceria com a TV Cultura, lá no programa Defininho, mas é uma coisa que a gente está ainda elaborando, está ainda em estudo. Outro local é em Santos, lá no Ilha Pochá, que é um centro de carve também, e lá é um lugar também super bonito, vista para o mar, descidão, ladeira, asfalto muito bom, e tem também Itu. Então, ano que vem vão ter pelo menos uns 4 ou 5 Carving Days para ficar na história.
Eu estava vendo no site de vocês que vocês dão dicas de aonde praticar, né? Os locais e tal. E ali tem um link para a pessoa enviar uma dica de local também. Vocês recebem muito?
A gente recebe. Recebe principalmente o pessoal que anda fora de São Paulo.
É.
quer muito ver a cidade dele lá com um pico cadastrado.
Eu vi que tem até Floripa, lá até o Costão do Santinho tem um, tem, um pico lá no
lugar. É muito bom, resort, muito conhecido, né? Também o lugar lá. E infelizmente a nossa assessoria do nosso site ainda está meio parada, né? Uhum. A gente, ano que vem a gente espera estar podendo atualizar mais, mais frequência esse site. Uhum. E aí sim estar informando também sobre Carving Day, sobre novos picos para andar. Então.
Legal, Ricardo, obrigado pela entrevista, viu?
Obrigado vocês aí.
Esse é o Pode Surfar, valeu.
Entrevistas. Entrevistas. Com Olavo Oliveira e Raul Médis Ferreira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Uma realização Podcast em Brasil.